Boa noite a todos.
Boa noite.
Louvado seja o Senhor por esse tempo de louvor, de oração, de meditação na palavra que Ele nos proporciona. Nós vamos, nesta noite, continuar com o nosso tema do mês de novembro e também em relação ao nosso culto Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero orar com você neste momento, convido você a fechar os seus olhos e falar com o Senhor, para que Ele fale conosco através da sua palavra. Deus querido, nós estamos reunidos em torno da tua palavra, nós vamos ler uma porção dela e pedimos ao Pai que o teu Espírito nos conduza para a compreensão da tua palavra, para que também a tua palavra nos edifique e que este conhecimento se torne também enraizado em nossa vida, a fim, ó Pai, de que nos transforme, que nos edifique. Então, ó Pai, que o Teu Espírito nos conduza, apesar de nós, apesar das nossas falhas, pedimos ao Pai que o Senhor, mais uma vez, seja misericordioso para conosco. Amém. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém. Queridos, texto para esta noite, Salmo de número 103, Salmo 103, nós vamos ler todo o Salmo, são 22 versículos, nós teremos a projeção aqui no telão, para você que está acompanhando pela internet como legenda. Assim nos diz então a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis. Bendizei, fazeis a sua vontade, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Palavra do nosso Senhor, esta porção que separou para esta noite, para falar e ministrar a nossa vida. Nós estamos numa série Canções de Gratidão, e num culto em que nós estamos lembrando a nossa alma a respeito da ajuda de Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite nós queremos meditar sobre o tema: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. como nós precisamos meditar e praticar essa dinâmica que o salmista apresenta aqui. É um salmo de Davi. Davi, um grande compositor. Nas nossas reflexões para definirmos a série de novembro, nós falamos muito da poesia, né, como nós a encontramos nos salmos, mas também nas expressões artísticas dos nossos dias e de toda a história humana, como que a poesia, a arte, busca expressar de alguma forma compreensível, mas que expõe aquilo que se está vivendo dentro. E nesta série Canções de Gratidão, nós gostaríamos de trazer canções que foram sim pensadas, que foram oradas, né? Essa peça artística colocada aqui, depois de o autor ter experimentado essas questões. Né? Como esses cânticos colocados que nós temos hoje no livro dos Salmos, traz esta riqueza da experiência do povo de Deus, diante de Deus e diante das suas circunstâncias, mas que revela Deus, que revela a experiência humana com a presença de Deus. E nós temos aqui uma das coisas que sempre me tocou muito, quando o salmista fala consigo mesmo, né? Como se ele se olhasse no espelho e dissesse: ei, você que está aí, ei, você que eu vejo no espelho, ei, ó minha alma, ó minha alma. E ele está tendo, ele começa o salmo tendo um diálogo consigo mesmo, com seu íntimo, com as suas entranhas, com seus sentimentos, com seu ser, com a sua profundeza, como se ele pegasse a si mesmo pelo braço e dissesse: acorde! Acorde para aquilo que importa. Que sabedoria quando nós encontramos isso na nossa vida. Saber que nós temos sim condições de falarmos conosco mesmo. E que isso é importante e faz parte da nossa jornada com Deus. Quantas vezes você tem feito isso consigo mesmo? Como você tem chegado nesse final de ano? Você anda um pouco cansado, desanimado ou muito alegre? Você está com vontade de fazer muitas coisas? Você tem sonhos? Ou você anda mais apático? Você tem reconhecido mais a presença de Deus? Você tem reconhecido mais a sua capacidade? Como você tem vivido esses dias? Você tem vivido a partir do que a palavra orienta ser a vida que Deus almeja para nós? Você tem dado mais importância ao seu ego, aos outros, ao que os outros vão dizer, ou ao que Deus tem a dizer? Já dizia um autor que a reputação é aquilo que os homens dizem a seu respeito, mas caráter é aquilo que os anjos afirmam diante de Deus a seu respeito. Será que às vezes nós não estamos fazendo muitas coisas mais pela reputação, pela avaliação dos outros, do que de fato com aquilo que Deus tem feito, nos proposto e nos convidado a andar? Nós muitas vezes precisamos passar por esse momento de conversar com nossa alma e reconhecer que o que nós estamos vivendo coisas maravilhosas, porque Deus tem nos sustentado. É verdade que nós chegamos no final do ano e geralmente estamos com muitas atividades. Nós temos conversado com os ministérios, com as pessoas, todos os ministérios da igreja com muitas atividades, todas as pessoas envolvidas no trabalho, com outros eventos, os pais com os filhos nas escolas, quantas coisas temos diante de nós? E quanto tempo nós temos com a nossa própria alma? Nós temos separado para falar com ela: ó minha alma, não se perca, ó minha alma, não se desvie daquilo que importa. Quanto tempo nós estamos lá em contato com a essência que Deus colocou aqui dentro? Porque antes de todas as coisas, quando nós vamos pensar a nossa responsabilidade, a nossa primeira responsabilidade deve ser conosco, depois de Deus, é claro. Mas devemos ter a responsabilidade conosco, em viver aquilo que o Senhor tem para nós. E o salmista está passando um tempo aqui especial, dizendo assim: ó minha alma, ó minha alma, eu preciso falar contigo. Eu preciso dizer para você a minha consciência, a minha compreensão de Deus e do que Ele revela, precisa fazer com que nós tenhamos essa conversa aqui para dentro. Ó, minha alma, e aqui o salmista vai dizer, bendiga, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E é profundo, porque ele continua dizendo, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está olhando para dentro de si e desenvolvendo um diálogo com o centro da sua identidade e dizendo, olha, o seu local é bendizer o Senhor. E o que significa bendizer? Significa louvar, elogiar, reconhecer a grandeza, a beleza, a perspicácia, a competência, a sabedoria, a justiça de Deus. É trazer para a sua expressão, para a sua comunicação, aquilo tudo que Deus de fato é. E Ele está dizendo que quer que todo o seu ser possa se conectar de fato a quem Deus é. Às vezes eu fico tentando entender um pouco as dinâmicas assim, de cada um. Existem aqueles que são mais intensos, quando expressam sua fé, a sua relação com Deus. Outros mais ponderados, alguns mais exacerbados, outros mais discretos. Em alguns formulários que eu já preenchi como pastor, para tanto participar, às vezes, de algum seminário, alguma conferência, vai dizer lá quanto tempo você... qual é a sua frequência de tempo devocional com Deus, mais de 3 dias, mais de 4 dias na semana, 7 dias, como que é? Cada um vai ter, às vezes, a sua dinâmica diante de Deus, mas o fato é que todos nós, devemos ter, nas suas características, isso sendo tratado com Deus, um encontro da sua alma com o Senhor, todos nós. Alguns, uma vez eu recebi isso de uma jovem perguntando, pastor, me diga, qual deve ser minha postura no louvor? Tudo bem se eu cantar sem bater palmas? Claro que tudo bem, se quiser bater, bata também, se não quiser, tudo bem, o importante é que a sua conexão com Deus, sua relação com Deus, seja genuína e verdadeira. Não, porque alguns dizem que se eu não demonstrar alegria no louvor, eu não estou adorando verdadeiramente. Será? A verdade é que a nossa alma precisa se encontrar com Deus. Quantas vezes não louvei o Senhor calado, com choro, mas aqui no íntimo, dizendo que bom estar contigo. Nossa alma precisa se encontrar com o Senhor. E esse encontro parte dessa primeira questão aqui. Às vezes, queridos, nós acumulamos informações ou vamos registrando na nossa alma, no nosso pensamento, algumas coisas a respeito de Deus que não é verdade sobre Ele. Não, que Deus não me ama. Deus não vai se importar em me dar algumas coisas boas nesse final de ano. Eu acho que só ano que vem talvez Ele vai mexer com as minhas dores aqui em casa, as minhas lutas. Eu acho que o Senhor não tem um compromisso, eu acho que Ele quer que eu fique mais tempo sofrendo. A gente vai, às vezes vai pegando algumas questões e não fechando, não meditando direito sobre o que está acontecendo, e às vezes nós registramos na nossa alma como se Deus não estivesse cuidando de nós, não estivesse presente na nossa vida. Essa não é a verdade, e é por isso que o salmista vai dizer, ó, minha alma, bendiga, e ele vai dizer no segundo versículo, bendize ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, de nenhum só de seus benefícios. Os pais, temos aqui vários com filhos pequenos, sabem que a vida com os filhos pequenos é muito corrida, Nós nos sentimos, todos que já passaram dessa fase como pais, tem saudade desse momento dos filhos pequenos, no colo, abraçando, Às vezes os pais estão cansados, porque é uma jornada de doar, doar, doar tempo, doar, doar, e às vezes cansa. Não porque nós não amamos, amamos muito e queremos inclusive continuar, mesmo cansados. Mas essa situação de nos cansarmos, às vezes impedem que nós agradeçamos a Deus as coisas minúsculas, pequenas, as alegrias que Deus tem dado. Mesmo quem não tem filho, claro, a vida é maravilhosa, Deus permite tantas coisas maravilhosas com filhos, sem filhos, todos os tipos de vida, né? São coisas que Deus vai colocando, o teto, as pessoas, a igreja na qual pertencemos, o dom, o trabalho, o ar que respiramos, a cidade onde nós moramos, os gostos, os bens que Ele nos permite ter. Quantas coisas, quantos benefícios o Senhor tem dado para você. E aqui o salmista traz uma espécie de metodologia para a sua alma ficar fervorosa por Deus, né? Quer que a sua alma fique fervorosa e louve ao Senhor? Não se esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor. Você já fez essa listinha nesse final de ano? É uma época boa. Tudo que Deus fez por você. O livramento, o acidente que não permitiu, a pessoa que veio te encorajar na hora de incerteza, o acesso a recursos, o poder exercer seu ministério, o ar que você respira, a pessoa que te ama, a pessoa que te perdoou, a presença de Deus, a palavra de Deus disponível a você. Quantos são os benefícios do Senhor, afinal de contas, para nós? Quantos são os benefícios? Até mesmo das lutas, das dores, que são benefícios que nos tratam. Os nossos erros, onde nós mais aprendemos, quando erramos e recebemos consequências, não é? Não é assim? Nós podemos crescer. Poxa, quantas coisas Deus tem providenciado para nós. E nós precisamos passar, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite. Nós precisamos passar por esse tempo de conversar com a nossa alma e lembrar de todos os benefícios de Deus para nós. E então começar a elogiar, começar a exaltar o nome de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito isso. Obrigado porque o Senhor tem nos dado isso. Obrigado por tal pessoa, ela é difícil de se relacionar, mas o Senhor tem permitido que nesse tempo eu te conheça de forma diferente. Obrigado, Senhor, por essa pessoa tão amável que está na minha vida. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios. E que a nossa alma não se esqueça de nenhum desses benefícios. O ponto 2 que eu gostaria de colocar, e o salmista vai fazer isso, do verso de número 3 até o de número 19, ele vai listar cerca de 17 motivos, né, das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus para a sua vida. Né, dos versos de 3 a 5, ele vai trazer as bênçãos do aspecto pessoal, tudo que Deus concedeu a ele. E aqui tem coisas extraordinárias, vou ler com você o verso 3 a 5. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você já pensou viver uma vida sem perdão das suas iniquidades? Como seria essa vida? Se não houvesse o perdão das nossas iniquidades, dos nossos pecados, das nossas injustiças. Ele continua, quem sara todas as tuas enfermidades. O Senhor é presente. O curar as enfermidades é algo para nós. E aqui nós podemos entender e devemos olhar para as enfermidades da alma. As enfermidades da psique, do pensamento, né, da alma. Nós podemos olhar para as enfermidades físicas também, o Senhor nos livra de tantas coisas, tem nos livrado de tantas coisas. Versículo 4 fala, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Que extraordinária graça está sobre nós, temos falado muito sobre isso. E esta misericórdia de Deus, misericórdia na composição das duas palavras, a miséria, onde nós estamos e o coração de Deus vindo nessa nossa miséria, né? É o cardio de Deus vindo na nossa miséria. Nós que não merecíamos, mas o coração que dá vida, que pulsa a vida, vem aqui e nos recupera, nos traz de volta a vida. Nos redime da cova, da morte, a vida, e nos coroa, né, com graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, verso 5, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que bênção poder saber que o Senhor também abençoa e cuida de nós ao longo da vida. Nos, olha que expressão boa, muitos vão dizer, eu quero chegar logo na aposentadoria, nessa daqui, né? Que farta de bens na nossa velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós sabemos o processo de renovação da águia. E na nossa mocidade nós vamos ali sendo transformados, lapidados, regenerados, em vista daquilo que vem e que vai chegar, não só dos bens materiais, terrenos, mas de toda a bênção, os bens que nós encontramos em Deus, que sim, inclui bens materiais, que auxilia-nos na vida, mas não é tudo. O bem maior é poder desfrutar do amor de Deus. Gosto muito de falar isso nos casamentos, né? Como a nossa mira, né, nosso alvo no casamento deve ser o amor antigo. Muitos se casam pelo amor jovial, o amor que está ali fervendo, né, na relação. Mas o casal deve mirar em construir um amor antigo, que lá atrás ele possa datar, desde 1990, né? Quantas coisas o amor antigo supera, quantas coisas o amor antigo pode celebrar. O amor antigo é extraordinário. Queira ter um amor antigo na sua vida, para que na sua velhice você possa dizer, olha, eu vivo um amor que é antigo, que é profundo, como o vinho, o bom vinho, curtido de forma ali, né, processual, superando todos os seus obstáculos para se manter com sabor, com qualidade. E quando chega lá, fala, olha, eu tenho uma adega de vinhos assim, né? Eu tenho aqui um amor antigo na vida, graças ao Senhor. E assim também a nossa velhice cheia de experiência para contar. Que cada um de nós possa chegar na sua velhice e poder testemunhar os netos e bisnetos a graça de Deus. Poder dizer, olha quanta coisa nós vivemos. Hoje pela manhã, não é velhice, mas que bênção ouvir o pastor José Roberto dizer dos 33 anos do ministério, do pacto que fez com Deus, dizendo, eu vou te servir. E o Senhor o sustentando ano a ano. Que privilégio poder chegar a dizer 33 anos. E terão muitos outros ainda, se Deus quiser. Estávamos num casamento, um casal conosco celebrando 70 anos de casamento. Eu chego lá de vida. 70 anos de casamento. Quantas coisas o Senhor nos trará na nossa velhice. Devemos bendizer ao Senhor, porque Ele tem isso para nós. Tá? Ele tem isso separado para nós. O salmista vai dizer, dos versos de 6 a 19, diversas bênçãos de Deus para a nação de Israel, para o povo separado por Deus, a fidelidade do Deus pactual, né, que estabeleceu um pacto de fidelidade, um pacto de presença, de apoio, de amor, de disciplina, de condução, de reino, de esperança, né, de perspectivas, de nova terra, né, de renovação da produção. O Senhor é então lembrado aqui por Davi, de como ele derramou bênçãos, não só na vida pessoal, mas na vida do seu povo. E como um todo, Deus é um Deus que olha para nós, pessoalmente, individualmente, mas também para o seu povo. E nós temos esses versos, diversas expressões e lembranças de como Deus foi, por exemplo, no verso 8, misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Quando ele, nós somos lembrados no verso número 9, que não repreende perpetuamente, porque se repreendesse perpetuamente o povo de Deus, não estaríamos aqui. O Senhor foi longânimo, o Senhor de fato foi misericordioso com o povo que errou, que caiu em idolatria, que adorou outros deuses, de forma a Deus o chamar, inclusive, através do profeta Oséias, de um povo adúltero. Deus foi misericordioso, não manteve de fato a sua ira sobre o povo, e ele não faz isso diante de nós também. Aqui nós vamos ver Davi trazendo uma ideia de tamanho, né? Ele fala, pois quanto, no verso 11 e 12, pois quanto o céu se alteia acima da terra, né? O céu até a terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Verso 12, quanto dista o oriente do ocidente, essa distância entre as duas coisas, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que Deus maravilhoso, quantas coisas nós temos a dizer a respeito dele. Deus é esse Deus que age na vida pessoal, mas age também no coletivo. É um Deus de pacto. E quando nós olhamos para todas as promessas de Deus para o seu povo, nós devemos descansar, porque Ele já nos prometeu, já nos testemunhou através de Jesus Cristo, que o que nos espera, ou o que nós esperamos, é a nova Jerusalém.
Amém.
E Ele cumprirá.
Amém.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Amém.
E vai ser bom. Churrasco todo dia, alguns piscina de chocolate, já vi. Alguns já falaram piscina de Coca-Cola, aí os nutricionistas falaram, ai, pelo amor, isso não é céu, né? Mas a verdade é que o que nos espera, o que Deus tem para nós, esse Deus pactual, que já testemunhou ao longo da história, são coisas extraordinárias para a nossa vida. E Ele cumprirá. Eu ouvi um tempo atrás, na verdade eu li a história, né, contando sobre um homem que entrou numa crise. Depois de um bom tempo como cristão, frequentando a igreja, chegou até o pastor e disse, pastor, estou há 30 anos frequentando essa igreja, eu acho que não valeu a pena. Vim a maior parte dos domingos. O pastor olhou assim e falou, não, estava assim, oi, né? E o pastor nessa questão vai lembrá-lo, né? Fala assim, é mesmo? E todas as vezes que você chegou aqui angustiado, e a palavra te trouxe de volta a alegria. E as vezes que você não tomou aquela decisão ruim, porque você estava sentado aqui. E as vezes que você não estava conectado a nada e Deus foi misericordioso, mesmo estando sentado apenas na igreja. É muita injustiça você dizer que 30 anos sendo influenciado pela palavra, recebendo as bênçãos de Deus, o cuidado do Senhor, Ele te livrando do mal, te livrando das tentações, permitindo que você continue firmando os pés na sua igreja, você diga que não valeu a pena. Não sejamos ingratos. Isso acontece às vezes na relação pai e filho, né? Mãe e filhos. Os filhos recebem, e alguns não alcançam o conhecimento ou o entendimento do quanto cada pai e cada mãe fez para que ele estivesse vivo. Cada preocupação, noite de sem dormir, o doar-se, o ir uma milha, duas, três, vinte a mais, às vezes no trabalho, em situações adversas, para que continuasse a ter o sustento, Uma vez eu ouvi isso, estava na casa de alguns jovens, e um dos jovens disse assim para a mãe: mãe, essa internet está muito ruim. Ela falou: mas filho, é o maior pacote que tinha de internet. Ele falou: não interessa o tamanho do pacote, interessa que está ruim, tem que resolver. Nunca ajudou com um real na casa. Eu quase falei assim: por favor, retire-se da sua casa, eu acho que você não merece, né? Nem reconhece tudo que é feito. Que difícil. Às vezes nós podemos incorrer nesse problema diante de Deus. Não seja ingrato. Bendiga, bendize a minha alma, Senhor, porque Ele tem feito muito mais do que nós vemos, muito mais do que nós percebemos. Eu imagino essa conversa nos céus com o nosso Deus. É difícil, né? O que você dirá? Uma conversa com o Senhor lá, pensando a sua vida toda. Você vai pôr lá 3 pontos dos presbiterianos, né? Vai preparar a sua conversa com Deus. Introdução: Senhor, só estou aqui pela tua graça. Reconheço tua misericórdia. Ponto 1, né? Os problemas que tive na terra. Aí a gente começa a falar, né? Então, Senhor, ó, inquestionável sua graça e misericórdia. Mas olha, isso aqui não precisava, né? Me explica um pouquinho, né? Como será que Deus reagiria? Será que Ele vai ter a paciência de nos expor? Fala assim: vem cá. Vai falar: senta aqui, né? Senta aqui um pouquinho que eu vou dizer para você algumas coisinhas. Sabe isso, isso, isso? Então, isso aqui fez parte daquilo, disso, daquilo. Senão você não entenderia o meu amor por você. Você precisava passar por esse vale para você não só saber, mas para você experimentar a força que eu tenho nas minhas mãos. Porque você passou e você me percebeu no vale, você teve convicção para dar o próximo passo. Essa conversa pode começar aqui na terra. Bendigo a minha alma ao Senhor. Quem sabe o Senhor já não vai tratando isso aqui, para que quando a gente chegar lá, não fique como exatamente nos diz o texto em Apocalipse, 24 horas dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, 24 horas por dia, dizendo: olha, não tenho o que dizer, só que Tu és Santo, Poderoso. Tem um amigo que brincou com a gente, estávamos em alguns amigos, ele disse: o que será que esse texto quer dizer, né? Ele falou assim: olha, pode ser muita coisa, mas uma coisa interessante que eu pensei, dizendo ele, né? É que imagine que você está diante de Deus, e você vê a santidade dEle, e aquilo te enche da presença de Deus de forma tão extraordinária que gera um êxtase. E que você se dobra aos pés dEle e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando você abre o olho de novo, você tem de novo a sensação. E você diz: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Né? Eu acho que não vai ser assim, tá? Mas a presença desse Deus é extraordinária. E o salmista Davi vai concluir, e eu não quero me delongar, acredito que a mensagem do Senhor já está chegando ao nosso coração. Ele vai passar dos versos 20 a 22, convidando não só a sua alma, mas os demais a bendizer o Senhor. Ele se enche tanto com os benefícios, as bênçãos, o cuidado de Deus, ele se percebe tão abençoado, que começa a dizer: todos venham bendizer a Deus, porque Ele é grandioso, todos os seus exércitos, todos os anjos, todos venham e bendigam o nome do Senhor, porque Ele é extraordinário. E é aqui que nós devemos chegar e olhar para a nossa vida. Quanto mais nós conversarmos com a nossa alma, para que ela esteja diante de Deus, e não nos esquecemos de tudo que Ele tem feito por nós, nosso ser revigora, nós nos enchemos de alegria, de esperança, de fervor pela palavra, pelo Senhor, e então nós começamos a perceber que tudo é dádiva, tudo que nos cerca vem dEle, é bênção de Deus sobre nós, e começamos a olhar para todos e dizer assim: vem também, por que você não está reconhecendo? Converse com sua alma. Toda a terra deve exaltar o nome do Senhor, toda a terra deve elogiar o Deus que nós temos, o Deus Criador de todas as coisas, que nos proporciona tantas experiências extraordinárias, que nos ama, que é misericordioso. É aqui, esse é o ponto que o salmista chegou, e é o ponto que nós chegamos quando nós vamos para essa conversa. Bendize a minha alma ao Senhor, bendiga. Quero convidar você, e assim quero convidar a nossa equipe também a vir à frente. Mas nessa noite eu quero encerrar fazendo um convite para você. Quero te convidar a se colocar nas mãos de Deus para experimentar. Veja, é um convite para você se colocar nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu quero experimentar algumas coisas. Meu convite a você é para que você fale: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos para eu experimentar a adoração da alma. Amém. Eu quero experimentar. Amém. Essa alma que se encheu ao listar todos os benefícios de Deus para nós. Amém. Primeiro convite. Segundo convite, quero convidar você a se colocar nas mãos de Deus e pedir: eu quero experimentar verdadeiramente a conversão, a mudança de caminho que Cristo propõe para mim. Amém. E provar, não só no dia do batismo, mas que esse batismo, né, ou seja, eu sou do povo de Deus na terra, faça sentido. Eu quero experimentar isso. Amém. Não quero só saber, eu quero experimentar. Terceiro convite, quero que você se coloque nas mãos de Deus para experimentar mudança de direção na sua vida, sempre que preciso. Senhor, mude-me a direção, se eu estou indo para algum caminho mau. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, outro convite, coloque-se nas mãos de Deus, para Ele direcionar a sua vida. Também coloco diante de você, para você experimentar os seus relacionamentos a partir do que Deus tem para você também. Deus, eu quero experimentar relacionamentos a partir dos seus benefícios. Para que no seu casamento, com seus filhos, com seus amigos, com os familiares, você possa estar com a alma cheia de Deus. Amém. E possa convidá-los a estarem assim também. Quinto lugar, para que você se coloque diante dEle e eu diga: eu quero experimentar o teu reino soberano, no passado, presente e futuro. Me faça experimentar o teu governo, de forma que eu perceba como o Senhor conduz a nossa nação, como o Senhor conduz a nossa sociedade, como o Senhor conduz o universo como um todo. Quero experimentar, quero perceber, quero ver isso. E assim, última questão, coloco para você: viva tudo isso a partir da sua conversa, no seu tempo separado com a sua alma. Separe, organize tempos específicos para conversar com ela. Ela está precisando ouvir sua voz, ela está precisando ouvir a sua direção. Conduza a tua alma à palavra. Encha-se dela, e você vai ver os benefícios do Senhor, com uma amplitude, vai ver em, como que é hoje a tecnologia de ponta de resolução, Lucas, é 8K, tem mais 16K, vamos ver em 16K, né, todos os benefícios de Deus sobre a nossa vida, amém?